só para dizer: Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.
Nem o ET se escapa a uma pinguça. Gisela João, composição de Carlos Paião para Amália Rodrigues. Connosco já o temos, professor António Batelanjo. Bom dia.
Muito bom dia, Maria João, e todo o auditório.
Professor, como é que se está aí em Maputo nesta manhã de quinta-feira?
Estamos bem, está a começar a aquecer, estamos com 23 graus para uma máxima de 28, 29, mas começamos a estar mais animados com o calor.
Eu estava aqui a ouvir a Gisela João e a pensar, não é, no, na cultura nacional aqui em Portugal, o copito de vinho tinto, por norma, acompanhar a refeição. Aí em Maputo, qual seria a correspondência?
Ah, chá. Chá com bastante açúcar. Chá com muito açúcar, é assim. É que as pessoas se tratam de manhã para dar energia, não é?
Perfeito. E chá frio?
Não, chá quente. Geralmente chá mesmo, chá daqui do nosso, do Guru, que temos excelentes chás lá aqui em Moçambique, não é? E é um chá do Guru, um chá muito forte e com bastante açúcar. Muito açúcar mesmo.
Muito açúcar, ok. Xarope,
é
portanto.
Quase.
E qual é o seu favorito, professor, antes de passarmos ao assunto do dia?
Eu sou adepto do rooibos, que é este que está aqui à minha frente, e que eu estou a tomar, que é um chá sul-africano. Eu tomo sem açúcar, mas é um excelente chá. Portanto, eu não tomo chá mesmo. Isto é uma infusão de rooibos e foi a resposta aos sul-africanos que não têm chá e que responderam com este rooibos, que é absolutamente fantástico.
Uhum. Conheço, também gosto muito e também tomo sem açúcar. Professor, e por falar em chá, algum chá para dar a alguém, não?
Não, em particular, não há chá nenhum para dar a ninguém. O tema de hoje é inspirado num relatório da OCDE de 2030, Future of Education and Skill Project, e num seminário que decorreu ontem, que eu não consegui ouvir, que foi no Observador, e falava-se da melhor escola, é aquela em que se ensina a aprender. E era a partir daqui que eu gostava de falar um pouco sobre estas questões do ensino, e com estas questões que agora já não se põem, como a gente dizia aqui há uns tempos, como nós dizíamos aqui há uns tempos, já não se põem, agora estão aí, quer dizer, e têm que ser tratadas. E esta rápida mudança que nos foi imposta, que é tão rápida, não nos permite sequer prever quais as tecnologias que vão ficar para o futuro, obrigou a alterar a vida das escolas e muitos paradigmas de ensino e de aprendizagem. É que traz logo, desde logo, põe sobre os alunos duas questões essenciais, que é a autonomia e a autorregulação das aprendizagens, que não se encontravam presentes no ensino tradicional. E nós sabemos que, além disto, os alunos precisam muito mais de conhecimentos, além desta autonomia e desta autorregulação, que não conseguem fazer porque não foram, a escola não os habituou a isso, estão perante uma solidão imensa de trabalhar em frente a um computador e que, na verdade, ninguém está preparado. E, na verdade, nada disto será alcançado digitalizando as velhas sementes ou transferindo as aulas do quadro da Ardósia para uma plataforma de comunicação digital. Portanto, temos que transformar radicalmente a maneira como ensinamos e como adquirimos as competências, nomeadamente as científicas e tecnológicas, são aquelas que me interessam. Qual o caminho disto tudo? como é que nós vamos perceber, o que é que nós temos que perceber em relação às tecnologias de informação, ao ensino experimental das ciências, são questões que merecem um profundo debate e que eu lamento imenso que esse debate não esteja a ser feito na sociedade em geral, no mundo, em particular em Moçambique, em Portugal também, que não esteja a debater essas coisas com as famílias. Há coisas que entraram no nosso vocabulário que têm a ver com cultura científica. Aqui há uns tempos ninguém se lembrava da diferença entre vírus e bactérias, entre antigênio e anticorpo, ou crescimento linear e crescimento exponencial, para dar um exemplo da matemática. E realmente, hoje isto está na ordem do dia. São palavras e conceitos que entram pelos nossos ouvidos dentro, mas que provavelmente muitos de nós não conseguimos digerir. Os meios de comunicação social repetem, mas fazem eco disso, são apenas caixas de ressonância, mas seria preciso fazer muito mais na sociedade para perceber tudo isto que nos está a acontecer e como resolver a bem de uma geração de alunos que pode sofrer muito com estas questões todas.
Uhum. Professor, vamos aproveitar então para aprender todos consigo, porque alunos somos todos, não é? Toda a vida. Quer então explicar de uma forma geral a diferença entre crescimento exponencial e linear, antigênio e anticorpo, vírus e bactérias?
Eu posso falar do crescimento linear e exponencial, agora do vírus e bactérias, antigénios, isso não é bem da minha área, eu não vou arriscar nenhum tipo de definição. Agora, crescimento linear é um crescimento lento e é um crescimento com uma razão de crescimento, ou seja, o crescimento exponencial é um crescimento muito abrupto, ou seja, pequenas diferenças de dias, por exemplo, se for um gráfico que tenha dias em baixo e número de doentes em cima, pequenas mexidas no número de dias dão enormes diferenças no número de doentes. Portanto, essas são as duas, a diferença entre linear e exponencial, assim, de uma forma de divulgação. Agora, entre vírus e bactérias, antigênio e anticorpo, eu não vou arriscar.
Vamos deixar para o Dr. Luís Sancho, daqui a pouco já lhe estamos a dar trabalho.
Ora, nem mais, é uma boa pergunta para ele, sim senhor.
Professor, voltando à escola, o ano letivo em Moçambique, em Moçambique começa agora em outubro, não é? Segundo nos tem informado. E tem dito também, tem falado da sua preocupação pelos milhares de alunos que vão ficar fora da escola. Alguma coisa mudou esta semana no que a isso diz respeito?
Não mudou. Não mudou. O crescimento é linear, portanto não há grandes alterações nas decisões, ou seja, as decisões políticas são geralmente lineares e muito pouco de ruptura, muito pouco exponenciais. Portanto, nada mudou, a escola vai abrir agora em outubro para as classes de exame. Foram exigidas condições, exigidas às escolas condições de higienização e de separação dos alunos, o que é muito difícil, como deve compreender. São escolas que foram preparadas, algumas delas, para 1.500 alunos, 2.000 alunos, e albergam 7.000, 8.000. Portanto, é muito difícil esse tipo de coisa. E depois também há aqui um fenómeno que está a ocorrer, que eu não sei se está a ocorrer por aí também, que é as crianças e os alunos não querem ir às aulas. As famílias não querem que os alunos vão às aulas, numa coisa muito estranha mesmo, porque com medo das infecções. No entanto, os pais trabalham, as mães trabalham e vêm para casa e vêm no mesmo transporte e vêm da mesma forma e podem, obviamente, contagiar o filho da mesma maneira que se ele estivesse na escola. Portanto, eu não percebo esta questão do medo de ir à escola. começo a conjeturar que nós estamos perante a falta de relevância da escola, a falta de interesse da escola, a falta de interesse, e já falámos nisso aqui há tempos, como ascensor para a mudança de vida, e isso é dramático para uma geração de alunos que não acredita na escola. Portanto, eu acho que estes meses em que a escola esteve parada fez com que as pessoas percebessem que a escola é inútil. Isto é uma conjetura, não tenho prova de nada do que estou a dizer, mas muitas crianças não vão voltar à escola, fruto desta ideia, mas de outras ainda mais perversas, como, por exemplo, casar cedo as filhas para as tirar de casa para não serem mais despesa, ou pôr os menores a trabalhar na machamba porque são importantes para alimentar a família que provavelmente já perdeu o emprego e está cada vez mais pobre.
Ou seja, é uma desculpa o vírus?
Em parte é uma desculpa. Em parte é uma desculpa para um sistema que já se vinha a degradar há muito tempo. O vírus foi apenas o gatilho, foi apenas aquilo que explotou todas estas questões. Mas a falta de relevância da escola enquanto ascensor social, enquanto ascensor para uma boa, para uma melhoria de qualidade de vida, com a falta de emprego, com a falta de investimento, com tudo isto relacionado com a economia, melhor dizendo, acaba por, usando uma palavra que agora se usa muito, acaba por impactar na escola de forma decisiva e de forma muito, muito maléfica, ou seja, acaba por pôr a nu uma série de questões que andavam mais ou menos disfarçadas e que só se viam quando estávamos aqui, quando analisávamos as coisas com mais pormenor. E agora estão muito visíveis, não é?
E os miúdos, professor, aí as crianças em Maputo, elas querem ir à escola?
Olha, acho que não. Acho que a maioria não quer. Acho que uma grande maioria não quer. Há sempre exceções e eu acredito que uma grande parte das crianças queiram ir às escolas. Mas agora a grande maioria, e eu estou a falar das crianças que estão nas cidades, e provavelmente quem mais se interessa por a escola neste momento são as crianças que estão no campo e nas zonas rurais, que terão mais interesse em ir para a escola, até para se aliviar de algumas cargas de trabalho e algumas questões que têm junto das famílias. Mas o resto das crianças continuam a brincar aí, juntas, felizes e contentes nas suas brincadeiras diárias, porque o isolamento e o distanciamento social não é possível. E isso vê-se percorrendo a cidade e percorrendo os bairros à volta em torno da cidade.
Como é que nós estamos a ouvir, professor, e já na reta final, o nosso tempo está mesmo a terminar, como é que nós podemos ajudar estas crianças ou podemos ajudar a si, à sua equipa, à Suela, a organização à qual pertence?
Nós estamos, neste momento, numa profunda reflexão sobre exatamente como ajudar. Porque até a ajuda se torna complicada, porque a falta de mobilidade, a falta dos alunos não estarem na escola, não permite que se identifique o alvo da ajuda. Neste momento, a ajuda que está a chegar a Moçambique, nomeadamente por algumas ONGs, é de apoio às famílias, de apoio aos refugiados na zona norte de Moçambique, na zona de Cabo Delgado e Nampula, mas é uma ajuda de emergência e é uma ajuda uma ajuda urgente para quem está a passar mal e quem está a passar um mau bocado na vida. Agora, esta ajuda que nós estamos a falar e essa ajuda que a Maria João fala só se fará quando os meninos estiverem na escola. Portanto, nós estamos a preparar, como eu já havia dito, e continuamos a estudar tudo isto, para depois tentar perceber como ajudar estes meninos, nomeadamente naquilo que a Osuela faz, muito relacionada com a ciência, muito relacionada com o ensino experimental das ciências. Vamos arrancar as nossas iniciativas, julgo eu, logo no dia 7 e 8 de outubro, com os programas da robótica que estão financiados por outros programas. Mas depois, a partir daí, vamos tentar entender quais são as necessidades e como é que nós podemos ajudar. Por exemplo, eu soube agora há dias com espanto que todas as bolsas, as 12 bolsas que Macau dá para estudar em Portugal, ficaram desertas, ou seja, ninguém concorreu. E ninguém concorreu àquelas bolsas com medo de se mover. Portanto, ou seja, isto tem um impacto tão grande que eu acho que as pessoas não imaginam o que é que está por trás de tudo isto. E é preciso que começamos a debater isto, e é preciso que a comunicação social e quem gera a educação e quem gera as autarquias começa a trazer isto à tona e perceber exatamente, à luz do dia, e tentar perceber como é que se ajuda, o que é que se pode fazer, porque neste momento, sem gente na escola, nós não conseguimos ajudar ninguém.
E depois as consequências vão ser dramáticas, não é? Em 5, 10, 15, 20 anos ou mais. Professor, o nosso tempo acabou. Eu sei que nos traz de proposta musical 4 jovens de Maputo.
É verdade, 4 jovens de Maputo são os 340 ML. São 4 jovens de Maputo que estão a viver em Joanesburgo e que se dedicam à música. Uma música muito interessante, eu achei muito interessante este tema que vos trago, chama-se Fairy Tales. Uma música que cruza uma série de ritmos africanos com jazz, com algumas nuances de músicas tradicionais africanas. Portanto, eu achei muito, sou africana, desculpa, achei muito interessante ouvir esta música deste grupo 340 ML, e eu acho que dispõe bem para nós, principalmente, que temos um feriado amanhã e que podemos ter mais um dia de descanso. E isso é bom.
Professor, muito obrigada, como sempre, pela disponibilidade de se juntar a nós. Tudo de bom, muita força, muita sorte, muitas bênçãos, muito chá e até 2 a 8 dias.
Até 2 a 8 dias, Maria João, prazer sempre estar convosco. Eu é que vos agradeço a paciência que têm para me ouvir e desejar-lhes para nós um grande fim de semana, para os moçambicanos que nos possam eventualmente estar a ouvir através do site da Terra Nova, e para todos vocês a continuação do bom trabalho. Muito obrigado.
E aqui ficamos então com os 340 ML.
She's wondering what to wear, black dress and tied up hair. It's hard to think when the phone calls, don't stop. Rolls on her favorite bird, and now she texts the girl.